Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, garotos e garotas, está no ar o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, dia 5/5/2023, tá? Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria. Quero mandar um abraço para você de casa, pessoal do trabalho, a você que já tá gelando, né, desde cedo. Tá certo, é de lei, né? Depois de uma semana de trabalho exausto e cansativo, tá na hora de relaxar, chegou o final de semana, beleza? Tem gente que trabalha no final de semana, para você que trabalha, bom trabalho, tá? Para você que descansa, bom descanso. Vamos começar os trabalhos do nosso Gabriela Esportiva desta sexta, chamando ele, o nosso queridíssimo presidente e campeão, o eterno presidente e campeão, José Maria. Eu só quero falar, viu, Zé? José Maria Magalhães. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, dia 5 de maio, de 2023, Café, o nosso Alô Social Clube será para o nosso querido amigo Júlio Lourenço dos Santos. Júlio é um técnico de radiodifusão e um torcedor apaixonado do Esporte Clube Bahia. Portanto, no programa desta sexta-feira, estamos abraçando o querido amigo Júlio Lourenço dos Santos.
Muito bem, Júlio, sinta-se abraçado. 7:17, vamos falar do Fluminense, né? Vamos abrir o programa de hoje. Walter Vanderlei, no Gol Escalmão, Itabuna, ligado no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o Fluminense se prepara para o clássico contra o Vasco neste sábado às 21 horas, horário de Brasília, no estado do Maracanã, no Rio de Janeiro, né? A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro para o confronto, porém, o técnico Fernando Diniz sabe que não terá um jogador, né? O atacante Keno sofreu lesão contra o River Plate na última terça-feira e foi vetado, né? O atacante vinha fazendo uma boa temporada e se tornou aí peça importante na equipe, né? No ano são 3 gols e 5 assistências em 22 jogos. A tendência é de que Diniz opte pela escalação de Lima. O meia vem ganhando oportunidades e tendo boas atuações sempre que é utilizado no Fluminense. São as informações do Tricolor Carioca. 7:18.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos às informações do Flamengo na Libertadores, Zé Maria.
A Copa Libertadores da América, Café, teve o fechamento na noite de ontem da terceira rodada da Libertadores, da fase de grupos, né? Tivemos 4 partidas, foi realizada na noite de quinta-feira. O principal delas, às 19h, tivemos o Racing empatando na Argentina com o Flamengo. Por 1-1, eu diria que um resultado decepcionante para o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo, gente, teve boa parte do duelo de ontem com um jogador a mais. E ainda assim, foi um Flamengo lento, foi um Flamengo apático, né? Foi um Flamengo que não tirou proveito, fez 1-0, entendeu? Se deu por satisfeito no duelo de ontem, né? Interessante isso, o Flamengo ficou satisfeito com um placar tão magro, né? Vencendo por 1-0. Resultado, o futebol castiga, né, esse tipo de comportamento. No segundo tempo, numa falta com excesso, né, de força, o lateral Wesley acabou recebendo o segundo cartão amarelo, né? E além da expulsão, teve a cobrança com perfeição da falta, né? Que o goleiro Santos sequer saiu do lugar. Ele praticamente se ajoelhou naquela bola ali, talvez rezando para a bola não entrar. Foi um Flamengo, para mim, que perdeu durante o duelo na Argentina, né? Sobretudo no grande período em que teve um jogador a mais no campo, o Flamengo perdeu a oportunidade de derrotar o Racing da Argentina e o resultado de 1-1 acabou sendo o resultado com sabor amargo para o time do Flamengo. É um Flamengo, gente, ainda com problemas no seu sistema defensivo. A gente percebe que, embora sob o comando do Jorge Sampaoli, né, são antigos problemas que continuam transformando o Flamengo em uma das defesas mais vazadas do nosso futebol. Resultado, Racing 1, Flamengo também 1. Tivemos também o Libertad em casa perdendo para o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, sim, salvou a honra do futebol brasileiro nesta quinta-feira. Venceu de virada, né? 2-1. E o Patronato também venceu o Melgar por 4-1 na noite de ontem. E fechando a rodada da quinta-feira da Copa Libertadores da América, o Deportivo Pereira venceu o Monagas por 2-1 após os jogos desta terceira rodada da Copa Libertadores da América. A situação é a seguinte: no grupo A, grupo do Flamengo, o Racing é o primeiro com 7. O Flamengo é o segundo com 4 pontos, né? A UCAS é o terceiro com 3, o Nublense, né, o quarto ali, com apenas 3 pontos ganhos. No grupo B, o Nacional lidera, 7 pontos tem o Nacional. O Internacional é o segundo com 5. O Independiente Medellín é o terceiro com 4 e o Metropolitanos é o último com 0, ainda não conseguiu pontuar. No grupo C, a liderança é do Bolívar, né, da Bolívia. Esse time tá, realmente surpreendeu. 2 jogos, 2 vitórias. O Bolívar em primeiro no grupo C. O Cerro Porteño, entendeu, caiu para a quarta posição, porque o Palmeiras também já é o segundo. O Palmeiras venceu também na competição, demonstrando recuperação. Segunda vitória seguida do time da Academia do Futebol. Portanto, Palmeiras em segundo com a mesma pontuação do líder Bolívar, 6 pontos, né? Barcelona é o terceiro com 3 e o Cerro Porteño na quarta posição também com 3. No grupo D, Fluminense do Rio, parabéns à torcida tricolor, né? É a melhor campanha de toda a Copa Libertadores da América. Eu diria que o Fluminense brilhando, né? Praticando um futebol de altíssimo nível, o time tricolor do Fernando Diniz na primeira posição, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos, é o Strongest do futebol da Bolívia, o segundo com 3 pontos, né? Em terceiro tem o Sportivo Cristal do Peru e o River Plate da Argentina, quem diria, hein? É o lanterna desse grupo D da Copa Libertadores. No grupo E, o Argentino Júnior lidera com 7 pontos, né? O Independiente Del Valle já é o segundo, com 6 pontos conquistados. O Corinthians é o terceiro com 3 e o Liverpool do Uruguai na quarta posição com apenas 1 pontinho. No grupo F, liderança do Boca Juniors da Argentina. Agora o Boca é o primeiro colocado do grupo F. O segundo colocado é o Deportivo Pereira, né? O terceiro é o Colo-Colo do Chile, né? E na quarta posição o Monagas com apenas 1 ponto nesse grupo F. No grupo G, primeira posição do Atlético do Paraná. Portanto, olha aí o Atlético Paranaense, que vitória importante na noite de ontem, né? O Atlético do Paraná já é o primeiro do grupo G. A segunda posição é do Aliança Lima com 4 pontos, o Atlético tem 7, são 3 pontos de diferença, né? Do primeiro para o segundo. Na terceira posição já tem o Atlético Mineiro, que venceu a primeira também nessa terceira rodada da Libertadores da América. Portanto, eu diria que o Galo Mineiro já está ali na terceira posição. E a última posição do grupo G é do Libertad, com 3 pontinhos, está ali em quarto lugar. E finalmente, no grupo H, Atlético Nacional lidera com 7 pontos, né? O Olímpia é o segundo com 5, Patronato, quem diria, hein? Já é o terceiro com 3 pontos, e o Melgar na quarta posição desta Copa Libertadores da América. Portanto, gente, resultado ruim pela situação de jogo, né? O Flamengo teve durante boa parte do duelo com um jogador a mais e não tirou proveito absolutamente disso. Uma equipe lenta, muitos passes laterais, entendeu? É um time sem intensidade, entendeu? Resultado, quando o atleta do Flamengo, lateral direito, foi expulso, aí sim, o Racing cresceu a intenção, né? Passou a pressionar um pouco maior, um pouco mais, né, no duelo de ontem. Mas enfim, eu diria que um empate com sabor de derrota pela situação do jogo que aconteceu e, portanto, nesse grupo A, permanece claro, né, que Flamengo e Racing são disparados as duas melhores equipes do grupo A dessa Copa Libertadores da América. No grupo B, que tem Nacional do Uruguai, o Internacional permanece ali, entendeu? Na segunda posição, né? Entendeu? O Internacional que empatou um jogo jogando no estádio Beira-Rio, perdeu a oportunidade, né, da construção de uma vitória, portanto, está ali na segunda posição. No seu, Palmeiras já sinaliza uma recuperação dentro da Copa Libertadores, perdeu na primeira rodada, venceu na segunda, venceu agora também na terceira rodada. Portanto, eu diria que é um Palmeiras na segunda posição, mas já caminhando para na próxima rodada, na quarta rodada da Libertadores da América, brigar aí pela liderança do grupo de número C. O grupo D, né, de dado, né, tem o Fluminense sobrando, né? Faz gosto, né, ver o time do Fluminense jogar, né, em qualquer competição que ele está disputando, né? O jogo com o River Plate foi diferente, né, porque golear um gigante sul-americano, né, isso não acontece todos os dias, mas foi um Fluminense muito superior ao time argentino, né, nesse grupo. O Strongest da Bolívia surpreende também, né, e surpreende o River, né, da Argentina, está sendo nesse momento o quarto colocado desse grupo de número D, né? O grupo E tem recuperação, o Argentino Júnior continua na liderança, a recuperação do Independiente Del Valle, que agora é o segundo, né? O Corinthians vai demonstrando, né, a sua falta de qualidade, caiu ali para a terceira posição, entendeu? Então a gente percebe que nesse grupo Argentino Júnior da Argentina, Independiente Del Valle do Equador, são as equipes com mais intensidade. No grupo F, né, Boca Júnior chegando à liderança pela primeira vez. Então o time demonstrando também recuperação, time argentino do Boca Juniors. Nesse grupo nós temos ainda o Colo-Colo do Chile, o Monagas da Venezuela e o Deportivo Pereira, que é um time da Colômbia. No grupo G, parabéns ao Atlético Paranaense, né, que agora é o líder, né, dessa competição. Tem o Atlético Mineiro também, nesse momento na terceira posição, mas já sinalizando uma recuperação na Copa Libertadores da América. E tem também o Libertar do Paraguai e o Alianza Lima do Peru. E finalmente no grupo H, Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, que lidera esse grupo, o Melgar do Peru e o Patronato da Argentina. Libertadores da América terá final em 11 de novembro e o palco será o Estádio do Maracanã, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:28.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação!
Muito bem, Zé, depois do empate por 1-1 com o Racing, o Flamengo se reapresentou e já treinou no Ninho do Urubu, visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os atletas que participaram das atividades, estão dois que estiveram fora da partida desta quinta-feira pela Copa Libertadores. Davi Luiz e Rodrigo Caio treinaram com o grupo após apresentarem problemas físicos. Desse modo, a dupla deve ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o jogo de domingo contra o Atlético Paraná, às 16 horas de Brasília, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Brasileirão. Vale lembrar que Rodrigo Caio se recuperou de uma pancada na perna esquerda, enquanto Davi Luiz não viajou por um controle de carga. Caso sejam confirmados na lista de relacionados, o rubro-negro diminuirá a lista de desfalques por apenas 4 nomes, né? Felipe Luiz, Mateuzinho, Varela e Gerson, que seguem em tratamento médico. A equipe fará mais um treinamento neste sábado no Rio de Janeiro, antes de embarcar para Curitiba. O grupo chegou da Argentina durante a madrugada e já trabalhou com o intuito de se recuperar no Brasileirão após 2 derrotas consecutivas, Zé Maria. 7:29.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da Copa Sul-Americana, Zé.
O Goiás também marcou de forma muito positiva na rodada de ontem da Copa Sul-Americana, né? Eu diria que é uma vitória importantíssima, né, do time do Goiás, que venceu o Ginásio, né, jogando. Esse duelo aconteceu lá na Argentina. Resultado: Goiás venceu 2-0, foi o placar de ontem, no primeiro duelo da noite de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Tivemos também na rodada de ontem os seguintes resultados, né? O Audax Italiano venceu o Blooming, né? 2-0, foi o resultado final. E o Botafogo, jogando no Engenhão, decepcionou. O Botafogo, esperávamos mais, né, do time do Botafogo, né? Botafogo que vinha até então com uma campanha muito forte no Campeonato Brasileiro, né? Liderando essa competição do Campeonato Brasileiro, sinalizando aí um momento diferente, especial, mas o time do Luiz Castro ontem não conseguiu quebrar a retranca da LDU de Quito. Eu diria que um placar frustrante, né, para a equipe do Botafogo, que perdeu a oportunidade, né, de alcançar, de buscar a liderança do seu grupo, o Grupo A, que tem a própria LDU do Equador liderando nessa Copa Sul-Americana. Então, Botafogo 0, LDU de Quito também 0. O Defensa e Justiça, jogando em casa na Argentina, construiu aí um chocolate, 4-1 em cima do Peñarol. Tivemos também o Fortaleza fazendo muito bonito, né? Que goleada histórica, Café. Fortaleza 6, Estudiantes de Mérida apenas 1. Quer dizer, os dois clubes brasileiros que brilharam pela Copa Sul-Americana na noite de ontem, Goiás, que venceu na Argentina, e o Fortaleza, que venceu na Arena Castelão, o Estudiantes de Mérida, com a goleada de 6-1. E finalmente, fechando essa terceira rodada, tivemos o Universitário vencendo o time de Santa Fé 2-0, foi o resultado final. Após os jogos desta quinta-feira, fechando a terceira rodada da Copa Sul-Americana, a situação é a seguinte, né? No Grupo A, liderança da LDU de Quito, com 7 pontos ganhos. O Botafogo é o segundo com 5, né? Magalhães é o terceiro com 2 e o César Vallejo na quarta posição com apenas 1 pontinho. A gente lembra que o Magalhães é do Chile, né? O César Vallejo é time do Peru. Portanto, o Botafogo ontem, nesse confronto direto, não conseguiu derrotar a LDU de Quito. O Defensa e Justiça, repetindo, goleou 4-1 o Peñarol. Fortaleza 6-1 do Estudiantes de Mérida, né? E Universitário venceu Santa Fé por 2-0. Resultado no Grupo B, por exemplo, está todo mundo igual, todo mundo é japonês ali, entendeu? Huracan tem 4 pontos, o Danúbio é o segundo com 4, Emelec tem 4, Guarani também tem 4. Eu diria que há um equilíbrio muito grande nesse Grupo B da Copa Sul-Americana. No Grupo C, Bragantino em primeiro com 7, Estudiantes em segundo também com 7 pontos, né? O Oriente Petroleiro é o quarto com 0 e o Taquari do Paraguai é o terceiro com 3 pontos. No Grupo D, D de dado, né? São Paulo lidera em primeiro com 7, né? O segundo agora é o Tigres da Argentina. Time grande não perde a oportunidade, né? O Tigre perdeu na primeira rodada para o São Paulo dentro de casa, mas já venceu 2 seguidas, né? Na segunda e na terceira rodada. Portanto, é o Tigres nesse momento o segundo do Grupo D, 6 pontos, um pontinho a menos do que o time do São Paulo. O Tolima caiu para a terceira posição com 4 pontos e a Academia Puerto, né, continua na última posição desta Copa Sul-Americana, desse grupo, o grupo D, grupo que o São Paulo vai liderando. No grupo E, o Welles Old Boys lidera com 9 pontos, né? Eu diria que mesma pontuação do time do Fluminense, 3 jogos, 3 vitórias, né? O Santos caiu para a terceira posição porque o Audax Italiano agora é o segundo com 4, o Santos ameaçado em terceiro com 4 e o Blooming, né, esse está na quarta em 0 ponto, na quarta posição na lanterna do grupo E. No grupo F, Milionários em primeiro com 7 pontos. O segundo agora é o Defensa e Justiça com 6. E o América Mineiro caiu para a terceira posição com 4 pontos. Peñarol permanece na lanterna do grupo F com 0 ponto conquistado. Pelo grupo G, Universitário tem 7 pontos, né? O Goiás agora é o segundo com 5, Santa Fé é o terceiro com 4 e o Ginásia da Argentina é o quarto com 0. Não venceu, são 3 jogos, 3 derrotas do time argentino. No grupo H, liderança do Fortaleza. Fortaleza voando, né, nessa Copa Sul-Americana. 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias. Está sobrando nessa Copa Sul-Americana. Está dando pinta aí, né, que o time do Fortaleza vai brigar pelo título desta Copa Sul-Americana, fazendo uma Copa com muita intensidade. Fortaleza em primeiro com 9, o segundo colocado é o San Lorenzo da Argentina, tem 4 pontos. Palestino é o terceiro também com 4 e o Estudiantes na quarta posição desse grupo H com 0 ponto. Essa é a realidade. Botafogo precisa melhorar sua qualidade. O empate de ontem foi um empate com sabor de derrota, jogando em casa, no Engenhão. Esperávamos mais do time do Botafogo, que não teve criatividade, né, poder ofensivo para quebrar a retranca da LDU do Equador. Portanto, 0 a 0 foi o resultado de ontem. No grupo B, a gente percebe que há um equilíbrio muito grande, né, com as equipes do Equador, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, né, entre o Huracán da Argentina, o Danúbio do Uruguai, o Guarani do Paraguai e o Emelec do Equador. No grupo de número 6, o Red Bull aos trancos e barrancos, né, porque empatou um jogo importante, jogando no Nabizão, dentro de casa, né, resultado, aquele foi um resultado muito ruim. O Red Bull Bragantino perdeu uma oportunidade de ouro nesta terceira rodada de dar um salto, né, na liderança desse grupo, de se saltar, de construir gordura, né, nesse grupo C da Copa Sul-Americana. São Paulo permanece na liderança do grupo D, né, mas já enxerga no retrovisor a presença do Tigres da Argentina na segunda posição, apenas um pontinho separa, né, São Paulo do Tigres da Argentina, lembrando que teremos ainda nesta Copa Sul-Americana o jogo São Paulo e Tigres, que vai, é o confronto da volta que vai acontecer no estádio do Morumbi. O Santos se complicou, né, no grupo de número F, tem a liderança do Newell's Old Boys da Argentina, né? Então, é um Santos muito complicado. Vai brigar ali com o Audax Italiano, time chileno, né, pela segunda vaga nesse grupo E. E no grupo F, a gente percebe que o América Mineiro também se complicou, né? Milionários da Colômbia disparando na liderança, né? O Defensa e Justiça demonstrando recuperação na Copa Sul-Americana, já é o segundo, e o América caindo para a terceira posição, né? Só o Peñarol do Uruguai permanece sem pontuar nesse grupo F. No grupo G, parabéns também para o Goiás, né? Uma vitória interessante do time do Goiás, né? Que tem nesse grupo, nós temos o Independente Santa Fé da Colômbia, Universitário do Peru, Goiás e o Ginásia de La Plata da Argentina. Esse Ginásia está fazendo uma Copa muito ruim, uma Sul-Americana muito ruim. Zerinho, ainda não pontuou. E finalmente, no grupo H, o Fortaleza, Café, surpreende. Fortaleza 9, está voando na Copa Sul-Americana, 9 pontos ganhos, né? Nesse grupo que tem ainda o San Lorenzo da Argentina, o Palestinos do Chile e o Estudiantes de Méridas da Venezuela, esse na última posição com zerinho. A final da Sul-Americana será no dia 28 de outubro em Montevideo, no Uruguai, café.
Muito bem, Zé Maria, 7h39, a gente fatura e volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 7h40.
102,9, Gabriela Esportiva.
No meu carro, ouço sempre a Gabriela.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. 7h43. Abração pro meu amigo Edinaldo, meu amigo Cacá Bavio, aí em Itabuna, né? Meu amigo Edinaldo no Vila Linha de Açúcar. Nadson Monteiro, lá no Santo Antônio, grande comunicador, curtindo a nossa programação. O imperador do rádio aqui em Ilhéus, Júlio César. Alô, Júlio, aquele abraço para você, meu irmão. Vamos às informações do Baianinho 2023 com ele, Super Zé Maria.
Na contagem regressiva, né, do Campeonato Baianinho 2023, café, a gente lembra, né, que hoje é sexta, dia 5, faltam, portanto, 9 dias, né, para o início do Campeonato Baianinho 2023. Bom, a notícia mais importante, né, do futebol baiano da segunda divisão foi dada hoje, né, com a surpreendente parceria que o Jacobina Esporte Clube fechou com a empresa conhecida em todo o país, a CSR Esportes, né, dos empresários César Soller, né, do Raudinei e Eric Stocker. Portanto, é uma empresa forte que atua há 12 anos no mercado e gerencia carreiras de centenas de atletas no país, fora do país também. Portanto, a CR Esportes, viu, assumiu e fechou uma parceria com o time de Jacobina. Jacobina vem forte, Tony Café, também. Essa era a parceria que eu gostaria que caísse aqui no colo do Colo-Colo, viu, Tony? Empresa grande, sólida, entendeu? Com jogadores de qualidade. É uma das mais importantes, né, empresas de esportes no país, atuando já no mercado há 12 anos seguidos. Portanto, Jacobina, poderíamos já inserir o Jacobina também como um dos clubes, um dos potenciais, né, clubes que vão brigar para o acesso ao Baianão da primeira divisão em 2024. A gente lembra que a primeira rodada vai acontecer no próximo dia 14, né? A partir de segunda-feira é a semana da estreia desse Campeonato Baianinho. E a novidade agora é essa parceria de altíssima qualidade. Eu diria, viu, que uma parceria para a gente aplaudir, porque é só entrar no Instagram aí, ou você verificar, acompanhar a conta do Jacobina nas redes sociais, que vocês vão perceber o tamanho dessa parceria, entendeu? Que como fortalece, como dá uma motivação diferente, né, ao time da Chapada, né, ao jegue da Chapada. Portanto, eu já posso inserir nesse contexto também o time do Jacobina, que faz a estreia na primeira rodada, café, fora de casa, né? Joga em Vitória da Conquista na primeira rodada, enfrentando o time conquistense. Portanto, Jacobina só estreia no estádio José Rocha, em Jacobina, na segunda rodada, recebendo a equipe da Unirb de Alagoinhas. Bom, as equipes permanecem em atividades, né? Equipes como o Fluminense de Feira, que montou o elenco mais qualificado para esse campeonato baiano. A gente fala isso porque a gente está acompanhando as informações, né, nas redes sociais, e a gente conhece o mercado, o principal mercado do futebol da Bahia, o mercado do Baianão da primeira divisão. O Fluminense é um time recheado, tanto jogadores titulares como suplentes também. Então a gente percebe aí que o investimento do Zé Chico, presidente do Fluminense, é um investimento muito forte. A tabela já ajuda o Fluminense, né, porque vai enfrentar as equipes mais tradicionais desse campeonato baiano da Série B, jogando dentro do Joia da Princesa, jogando, portanto, dentro de Feira de Santana. Colo-Colo estreia em Juazeiro, né? Uma incógnita esse time do Colo-Colo. Colo-Colo que insiste em continuar fazendo amistosos, né, contra equipes amadoras. Quer dizer, a gente não entende essa filosofia dessa empresa, né, entendeu? Que está gerindo o futebol profissional do Colo-Colo, mas faz uma gestão com a cara de futebol amador, né? Vai continuar se enganando. Joga amanhã, no sábado, contra a PPM de Ilhéus. Acho que a PPM não chegou nem a ser finalista desse campeonato amador de Ilhéus, que pelo menos enfrentasse, né, o time da Juarana, porque estaria enfrentando o campeão da cidade, não é verdade? O Juarana foi um campeão. Então, se alguém tem autoridade no futebol amador, é o time do Juarana, que conquistou o mérito jogando dentro de casa. O Grapiúna também prossegue em treinamento. O Grapiúna, que faz a estreia em Jiquié, na primeira rodada, lá no Valdomiro Borges, enfrentando o time do Jiquié, entendeu? O Juazeiro fez uma parceria com o Petrolina Futebol Clube, né? Petrolina é a cidade vizinha ali, pernambucana, faz divisa com Juazeiro, portanto, é um Juazeiro com o time do Petrolina, que no campeonato pernambucano, gente, ficou na terceira posição. 70% do elenco do Petrolina já está trabalhando no elenco do time do Juazeiro, portanto, a estreia do Colo-Colo não vai ser fácil, não. Lá no estádio Adalto Moraes, no próximo domingo, dia 14 de maio, na abertura da primeira rodada do Campeonato Baianinho, que terá ainda os seguintes jogos, né? Leônico recebendo o Fluminense no estádio Roberto Santos, em Salvador, né? E a Unirb enfrentando o time do Galícia. O jogo da Unirb vai ser no estádio Antônio Carneiro, lá em Alagoinhas. Portanto, essa primeira rodada, Conquista e Jacobina, Leônico e Fluminense, Jequié e Grapiúna, Juazeiro e Colo-Colo, Unirb e Galícia. Estamos caminhando uma semana muito importante. A maioria dos clubes é preciso correr contra o tempo, né? Não pode deixar, principalmente para quem tem jogadores oriundos de outros mercados, que não seja o mercado do futebol da Bahia. Então, na hora da inscrição, a dificuldade é ainda maior, porque você tem que pagar as taxas de transferências interestaduais e tem que fazer, né, aquela busca, né, se o atleta está cumprindo penalidade, se o atleta tem vínculo com alguma outra equipe. Então, isso requer tempo, é preciso correr, porque o regulamento da Federação Baiana de Futebol, ele é muito cristalino, né? Será obrigatório para todos os clubes terem, antes da estreia, o registro de 18 atletas profissionais, entendeu? Não se pode, isso não é futebol amador, gente. Isso é futebol profissional. E futebol profissional tem que ter uma intensidade muito maior. Bom, na segunda rodada do Campeonato Baianinho, teremos Jacobina e Unirb. Colo-Colo recebendo Vitória da Conquista, aqui no estádio Mário Pessoa. O Fluminense jogando em casa, enfrentando o Jiquié. E o Galícia enfrentando o time do Juazeiro, no estádio Roberto Santos. O Grapiúna faz a sua estreia lá no Ribeirão, na cidade de Camacã. Grapiúna e Leônico na segunda rodada desse Baianinho. Na terceira rodada, os jogos serão sempre aos domingos, né? Teremos Leônico e Galícia, Jequié e Colo-Colo, Juazeiro e Conquista, Unirb e Fluminense. Grapiúna, mais uma vez, jogando no Ribeirão, enfrentando a equipe do Jacobina. Na quarta rodada, da FBF, a programação é a seguinte: os duelos entre Vitória da Conquista e o Nirbi, Jacobina recebendo o Jequié, o Colo-Colo jogando no Mário Pessoa contra o Leônico, o Fluminense em Feira enfrentando o Juazeiro e o Galícia recebendo o Grapiúna no estádio Roberto Santos, na capital do estado. Na quinta rodada do Baianinho, Vitória da Conquista e Galícia, Colo-Colo e Jacobina, Jequié e Unirbe, Juazeiro e Leônico, Grapiúna e Fluminense de Feira. Na sexta rodada, os confrontos serão entre Jacobina e Juazeiro, Leônico e Vitória da Conquista, Fluminense e Colo-Colo, lá no Joia da Princesa, Galícia e Jequié no Roberto Santos e Unirbe e Grapiúna no estádio Antônio Carneiro em Alagoinhas. Na sétima rodada do Baianinho, Vitória da Conquista e Fluminense no Lomanto Júnior, Jacobina e Galícia no José Rocha, Colo-Colo e Grapiúna no Mário Pessoa, Jequié e Leônico no Valdomiro Borges e Juazeiro e Unirbe no Adalto Moraes. Na oitava e penúltima rodada da fase de classificação, teremos os seguintes duelos: Leônico e Jacobina no Roberto Santos, Fluminense e Galícia no Joia da Princesa, Jequié e Juazeiro no Valdomiro Borges, Unirbe e Colo-Colo no Antônio Carneiro em Alagoinhas e Grapiúna e Vitória da Conquista no Estádio Ribeirão lá em Camacã. E na última, a nona rodada, Vitória da Conquista e Jequié no Valdomiro Borges, Jacobina e Fluminense no José Rocha em Jacobina, Galícia e Colo-Colo no Roberto Santos, Juazeiro e Grapiúna no Adalto Moraes e a Unirbe enfrentando o Leônico no Antônio Carneiro em Alagoinhas. Só quatro equipes vão se classificar para as semifinais, duelos de ida e de volta, e o campeão e o time vice-campeão Café garantem participação no Baianão 2024 da primeira divisão.
Muito bem, Zé Maria, 7h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, vamos às informações, às últimas informações da Fórmula 1. Os fãs da Fórmula 1 estão ansiosos para a corrida de Miami, né? Neste final de semana, né? No próximo final de semana. E a primeira sessão de treinos livres já deixou muita gente animada. No entanto, a Red Bull Racing não está preocupada com a Mercedes, que gravou aí o tempo mais rápido da sessão, com Lewis Hamilton e George Russell em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Embora a Red Bull esteja confiante, a Mercedes parece estar forte em Miami e a equipe alemã certamente estará de olho no título do campeonato. Mas com Verstappen liderando o campeonato e a Red Bull parecendo forte, a corrida promete ser emocionante para os fãs da Fórmula 1 neste final de semana, Zé Maria. 7h54.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações do Baianinho Sub-20.
No próximo domingo, Tony Café, teremos, né, o fechamento da fase de classificação do Campeonato Baiano Sub-20, né? São partidas programadas, todas elas vão acontecer no domingo à tarde, às 15h pontualmente, portanto, uma rodada para encerrar essa fase de classificação da competição de base. Domingo, no Arena Cajueiro, em Feira de Santana, às 15h, teremos Bahia de Feira e Jacuipense, né? O Bahia de Salvador recebe o Itabuna. Esse jogo vai acontecer no estádio Roberto Santos, né? Teremos também a Unirbe e Juazeirense, partida programada para o campo 2 do CT Manuel Tanajura, do Esporte Clube Vitória. Teremos no Adalto Moraes, Juazeiro e Atlântico, né? Jogo que vai acontecer no Adalto Moraes, lá em Juazeiro. O Leônico enfrenta Poções no Edivaldo Costa Santos. O Vitória enfrenta o Camaçariense, né, no campo número 1 do CT Manuel Tanajura. Teremos também Atlético e Docimel. Essa partida está programada para o estádio José da Silva Caldas. E o Vitória da Conquista recebe o Jacobinense no estádio Edivaldo Flores. Aqui no Mário Pessoa, Barcelona e Conquista Social Clube será o duelo dessa última rodada da fase de classificação. Portanto, é um Barcelona buscando se reabilitar do último resultado, que foi muito ruim, né? Quando o Barcelona perdeu a sua invencibilidade na competição, perdendo para a equipe do Docebel, a equipe que sequer tem, está brigando, né, por classificação dentre as 8 melhores da competição sub-20. A gente lembra aqui, 4 vão se classificar no grupo de número 1 e 4 também vão se classificar. Aliás, já estão classificadas, né, as 4 também do grupo de número 2, né? Barcelona, na realidade, vai brigar até para se qualificar melhor, porque vai haver um confronto direto entre Camaçariense, que é o segundo, enfrentando o líder do grupo 2, que é o Vitória, e o Barcelona vencendo aí e o Camaçariense perdendo para o Vitória. Barcelona tem tudo para pular, Tony, para sair da terceira posição e chegar na segunda posição, se alcançar esse objetivo. Eu diria que o técnico Maicon Franco vai estar jogando nas quartas de finais, tendo o direito de fazer o jogo decisivo a volta desse jogo, desse confronto no estádio Mário Pessoa. Jogadores, todos eles estão relacionados, há uma expectativa grande com relação à formação desse sub-20 do time do Barcelona. Barcelona que poderá ter a volta do Gabriel, do Cailan, a volta também do Gel, camisa número 8, né? Sem esses três meninos, a realidade é essa, né? O time do Barcelona perdeu muito a intensidade dessa campanha do sub-20. Eu diria que era uma campanha até então, antes desse jogo com o Docebel, uma campanha belíssima, né, da equipe do Barcelona sub-20, mas foi muito desfalcado. Foram 4 desfalques do jogo lá do Valdomiro Borges, em Chiquier, e acabou perdendo a partida, um resultado surpreendente. Então é um Barcelona que vai enfrentar a boa equipe do Conquista Social Clube, também já classificada para a fase seguinte da competição. Jogadores fizeram treinamentos durante a semana, né? Vamos ver como o Maicon Franco deve escalar, né? Deve manter a formação do seu time, né? Tomara que tenhamos um Barcelona com aquela intensidade de sempre, né? Com Guilherme no gol, Caio na lateral, os dois zagueiros Gabriel e Cailan, né? E Diogo na lateral esquerda, Luanderson, Sávio, Gel e Kelvin, o seu meio campo, é o que tem de melhor no time sub-20 do Barcelona. Davi e o Iverton, os dois atacantes, enfim, essa oportunidade do Maicon Franco fechar com chave de ouro essa primeira fase dessa competição, dessa tabela de classificação, porque aí sim teremos confrontos dessas 19 equipes, apenas 8 vão passar para a fase seguinte, 11 já estarão eliminadas da competição sub-20 e os 4 melhores do grupo 1, 4 melhores do grupo 2 vão estar brigando nas quartas de finais da competição de base do Campeonato Baiano da categoria sub-20, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h59, vamos às informações do Clássico Carioca deste sábado.
Gabriela Esportiva.
O Campeonato Brasileirão retorna amanhã, Café, com 2 partidas programadas para o sábado. O primeiro duelo será no sábado, às 16h, com o Cruzeiro enfrentando o time do Santos, né? Abrindo essa quarta rodada do Campeonato Brasileirão da Série A. E no sábado à noite, às 21h, teremos no Maracanã o Fluminense enfrentando o Vasco da Gama, né? O Fluminense que esta semana humilhou, né, o gigante River Plate, né? Vamos ver como vai comparecer o time do Fluminense, como o Fernando Diniz, né, vai escalar o time do Fluminense. Eu tenho a impressão que ele vai mesclar esse time do Fluminense, vai poupar alguns jogadores, mas enfim, aguardar isso. E o Vasco, né, como só disputa o Campeonato Brasileirão, está aí treinando todos os dias, né, precisa apresentar um futebol mais convincente, né, precisa dar uma resposta, não aquele Vasco irreconhecível na derrota para o Bahia lá em São Januário na última rodada, na terceira rodada. Portanto, teremos duas partidas já amanhã pelo campeonato da Série A do nosso futebol, né? É o nosso mais importante, é a nossa mais importante competição, que é o Campeonato Brasileirão. E no domingo, 11 da manhã, teremos a partida entre América e Cuiabá. Quer dizer, tem volta a ter futebol às 11 da manhã desse domingo pelo Campeonato Brasileirão. Domingo, 4 da tarde, o Bahia enfrenta o time do Coritiba, né? Bahia, num momento muito diferente, muito melhor, mais equilibrado o momento do Bahia. O momento do Coritiba é um momento muito ruim, né? Do time lá do Alto da Glória, né, do Couto Pereira. Portanto, é um Coritiba muito questionado nesse início ruim, brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Teremos também São Paulo e Internacional. Esse duelo acontece no Morumbi. E o Atlético do Paraná recebe o Flamengo na Arena da Baixada, né, com campo sintético. Mais uma partida difícil para o time do Flamengo. Flamengo que vacilou, né, ontem, e acabou conseguindo um resultado muito ruim, porque foi um Flamengo com um jogador a mais durante boa parte do duelo de ontem na Argentina. Portanto, vamos aguardar aí Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que venceu na rodada pela Copa Libertadores, né? É um Atlético, portanto, num momento muito diferente, com mais empolgação, mais motivação. E certamente terá uma arena da Baixada cheia, né, para esse duelo contra o Flamengo. Domingo, 18h30, teremos Grêmio e Bragantino. Esse Grêmio e Bragantino vai acontecer na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. E o Botafogo recebe o Atlético Mineiro, jogando também 18h30, no campo do Engenhão. Botafogo aí buscando um resultado interessante, vacilou, né, pela Copa Sul-Americana, né, empatou dentro de casa. Portanto, é um Botafogo que a gente espera voltar a jogar com a intensidade, né, desse Botafogo que está liderando esse Campeonato Brasileirão ali na primeira posição, com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos. Teremos também 18h30 o Goiás, que brilhou na Sul-Americana, recebendo o bom time do Palmeiras, né? Que teste aí para o time do Goiás. Goiás e Palmeiras, domingo, 18h30. E essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será fechada na segunda-feira, às 20h, né? Na Neoquímica Arena, com o jogo Corinthians e Fortaleza. Campeonato Brasileiro, Tony Café, que tem o Botafogo na primeira posição com 9 pontos ganhos, né? O Fortaleza é o segundo com 7, o Palmeiras é o terceiro com 7, o Internacional é o quarto com 7 pontos. O Fluminense vem na quinta posição com 6 pontos, Cruzeiro é o sexto também com 6, Grêmio na sétima posição com 6 pontos ganhos. O São Paulo é o oitavo com 4, o Vasco na nona posição também com 4, o Atlético Mineiro é o décimo com 4 pontos. Décima primeira posição do Santos com 4, Bragantino é o 12º com 4 pontos ganhos, o Flamengo na 13ª posição com apenas 3 pontos ganhos, o Atlético do Paraná é o 14º com 3, Bahia é o 15º colocado com 3 pontos, Goiás na 16ª posição com 3. E os 4 que estão inseridos na zona do rebaixamento da classificação de momento, que são Corinthians com 17º lugar com 3 pontos, Cuiabá é o 18º com 1, Coritiba, adversário do Bahia, na 19ª posição com 1 ponto, e o América Mineiro, o último colocado, com zerinho, na lanterna do Brasileirão da Série A, Café.
Muito bem, Zé Maria, 8h05, o Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui, Zé. A gente volta segunda-feira com mais informações do esporte.
102,9, Gabriela Esportiva.
Muito bem, 8h06. O programa de hoje vai ficando por aqui. Pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais, Zé.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, Tony Café, eu quero desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de muita paz, com a saúde para todos. Boa noite!
Boa noite, Zé Maria. Obrigado pelas suas informações. Um ótimo final de semana para você, tá? O Gabriela Esportiva volta segunda-feira no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.